Amém. Nós estamos nessa série Gerações. Essa é uma igreja que nós temos desde o bebê recém-nascido até pessoas extremamente experientes, às vezes com até 8 décadas de vida para mais. Então, é uma igreja para todas as idades e assim é o corpo de Cristo, né? E nós estamos falando sobre gerações. Semana passada o pastor Renato falou sobre honra e promoção. Como a gente precisa aprender a honrar as gerações com quem a gente caminha, mesmo que seja uma geração diferente da sua, que às vezes a linguagem é diferente, a forma de viver seja muito diferente, mas como nós devemos honrar principalmente as gerações que vieram antes de nós e como isso nos traz promoção. Como essas gerações também, recebendo essa honra, o que eles mais querem é dar de volta em promoção. Eles querem nos promover, nos impulsionar. Eu já fui muito impulsionada na minha vida por tantas pessoas, muitas estão aqui, tantas pessoas que investiram em mim, que oraram por mim, e eu sou muito grata por cada uma que Deus colocou na minha vida. E como também eu sei que Deus quer que eu promova outras pessoas, como Deus quer que eu impulsione outras pessoas também para viver coisas grandes em Deus. E hoje o tema da minha palavra é o valor da unidade. Como é importante a gente estar unidos, mas não só com as pessoas com quem a gente já está acostumado a conviver. Não só com pessoas que têm os mesmos costumes que você, que gosta de comer nos mesmos lugares que você. Mas pessoas que às vezes é de outra geração, que tem décadas a mais que você ou décadas a menos que você. Há um valor quando a gente se esforça e se empenha em caminhar em unidade com outras pessoas de outras gerações. Eu lembro que muitos anos da minha vida, adolescência, a gente ia para a praia, porque meu tio tinha um apartamento. Quando ele vendeu esse apartamento, acho que eu chorei mais que todo mundo. Eu amava aquele apartamento que ele tinha na praia e era férias grátis, né? Então ele falava, de tal dia até tal dia vai estar livre, né? Daí a gente sempre pegava uma semana e ia para aquela praia, e era muito gostoso. E a gente já tinha o nosso costume, né? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente acabava levando alguns primos para a gente brincar também, para estar lá na praia junto. E era super gostoso, porque a gente acordava tudo junto, ia dormir no mesmo horário, fazia bagunça, tinha a mesma horário, a gente tinha fome, no mesmo horário, que é 24 horas por dia. E então era tudo muito fácil, porque a gente tinha os mesmos costumes, a gente era muito parecido. Mas numa das viagens, o meu avô foi, o pai da minha mãe foi. E 5 da manhã o café já tinha que ser servido nas férias. Porque meu avô, 5, ele já tinha orado, ele já tinha lido a Bíblia, ele já tinha orado por todos os filhos, todos os netos, ele tem bastante filho, bastante neto. E ele já estava pronto para ir para a praia. Meu avô nadava muito, ele era um grande nadador, ele nadava lá em alto mar. Então, às 5 já começava barulho. E eu assim, meu Deus, é férias? E 5 da manhã já, os pratos batendo na cozinha, porque o pessoal já estava fazendo café, que meu avô, 7 horas, quer estar na praia, assim, já, e é meio da manhã para ele já, 7 da manhã. E eu lembro que quem acorda para tomar café às 5, vai jantar às 5 da tarde. E era férias, e a gente tinha que jantar às 5 da tarde. E eu ficava inconformada, assim, eu acabei de almoçar. Não, mas o Totian, né, a gente chamava meu avô de Totian, o Totian, ele janta cedo, a gente vai jantar com ele. E 5 da tarde a gente jantava. Isso é um problema, porque 9, eu estava morrendo de fome já, 9 da noite, né? E aí eu jantava 2 vezes, foi um problema. Mas é uma viagem que eu tenho ótimas lembranças. E foi difícil essa parte, entrar no esquema do meu avô. É a mesma coisa que quem vai viajar com uma família que tem bebê recém-nascido, vai para a praia, 9h30 já tem que sair do sol, tem que ir para casa, porque o sol está muito forte para um bebê, tem que sair toda hora para trocar a fralda. Os costumes mudam de acordo com a geração. Mas eu tenho ótimas lembranças, eu lembro que meu avô saía para nadar, ele ia nadando em alto mar. E eu ficava mó orgulhosa, porque a gente ficava lá e todo mundo dizia, meu Deus, tem um velho lá no fundo, é meu avô. E aí o barco salva-vida ficava rodeando o meu avô, porque ele estava muito no fundo e nadando e estava tudo bem. E o salva-vida ia salvar meu avô, e meu avô assim, não, eu só estou nadando, né? Ele fala, eu não sei como ele falava, mas ele falava, só estou nadando, tá tudo bem, ok, tudo bem. E aí todo mundo assim, nossa, o velho está nadando. Eu lá, é meu avô. E eu tenho ótimas lembranças dessa viagem, apesar do transtorno que foram as refeições, os horários da refeição. E sabe, na Bíblia a gente vê como Deus, Ele é um Deus de gerações. Ele não fala assim, eu sou o Deus de Abraão. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E muitas vezes a gente fala, por que que a gente precisa ter essa unidade entre as gerações? E é tão importante a gente estar unido em gerações, e acho que o fator principal da necessidade da unidade entre gerações é porque aquilo que Deus faz nunca se limita a uma geração só. Nunca Deus vai fazer algo que fica limitado a uma geração. Sempre vai passar, ultrapassar gerações. Porque imagina, o nosso Deus é um Deus que existe de eternidade a eternidade. Então, um projeto de Deus não vai se limitar a uma determinada geração, mas vai passar de geração a geração. E por isso, se nós somos espertos, nós vamos nos unir à geração que veio antes de nós. E eu vou me unir à geração que vem depois de mim. Porque aquilo que a geração anterior viveu e não conseguiu terminar, eu posso terminar. E aquilo que eu estou vivendo hoje, que eu tenho certeza que tem grandes coisas que eu não vou conseguir viver até o final, eu sei que a próxima geração vai viver. E por isso eu preciso caminhar junto, para aprender com a geração anterior o que Deus vem fazendo, para eu poder dar continuidade. E eu preciso caminhar com a geração que vem depois, para eu já explicando, como diz nos Salmos, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, eu não encobrirei aos meus filhos, mas contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Existe um poder na unidade. A gente vê pessoas como Bezalel e Aholiabe. Você vê lá no capítulo 33, 36 de Êxodo. Bezalel e Aholiabe eram artistas e eles fizeram todos os utensílios que foram no tabernáculo. E quando, centenas de anos depois, quando Salomão dedica o templo ao Senhor, os utensílios que Bezalel e Aholiabe fizeram lá atrás no deserto para o tabernáculo de Moisés, esses utensílios, esses mesmos utensílios foram colocados no templo de Salomão. Talvez Bezalel e Aholiabe nem sabem que aquilo que eles construíram no deserto chegou a estar enfeitando e sendo usado para ministrar a Deus no templo de Salomão. Mas aquilo que Deus faz passa de geração a geração. Tem uma história que eu amo na Bíblia de Joás. Joás, ele foi colocado rei com 7 anos. E toda a família dele foi assassinada, mas a tia dele pegou ele na hora que estavam matando todos os irmãos, mataram a família inteira e esconderam ele no templo. E colocaram depois de um tempo escondido, ele foi colocado como rei, porque ele tinha direito ao trono. E o mais lindo é que quando ele foi colocado como rei, eles pegam os escudos que Davi, há anos atrás, tinha mandado fazer, e que estavam no templo, eles pegam os escudos que Davi mandou fazer e eles usam para defender e para coroar o rei Joás como rei. Sabe, tem coisas que você está fazendo hoje que vão ser escudos para próximas gerações. Tem utensílios que você tem feito, realizado, coisas que você está realizando hoje em Deus que vão ser úteis para pessoas daqui 100 anos. Por isso que é importante a gente estar unido em unidade, sem divisões. Em 1 Coríntios 3, versículo 6, 1 Coríntios 3, 6, Paulo traz uma exortação aos coríntios. E ele fala, eu estou preocupado porque no meio de vocês tem divisão e tem inimizade. Vocês estão falando assim, ah, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Tendo partidos, tendo separações e divisões. Mas ele fala, olha, eu posso ter plantado, talvez Apolo tenha regado, mas não vamos focar nisso não, vamos focar em Deus, porque é Ele que dá o crescimento. E a gente precisa ser muito esperto e muito responsável como corpo de Cristo. Qualquer coisa que se levanta como algo que vem trazer divisão, que vem trazer inimizade, nós temos a responsabilidade de cortar pela raiz. Porque onde tem divisão e onde tem inimizade, a gente vai ver que não vai ter a propagação daquilo que Deus quer fazer. E a culpa é nossa. Então, às vezes são comentários, às vezes são alfinetadas, às vezes são zombarias que vêm em conversas, às vezes até dentro da igreja, que vêm trazer divisão e que vêm trazer inimizade, e nós temos que discernir essas coisas, acabar com elas no nome de Jesus, para que não haja divisão entre nós. Nós temos que nos levantar, nós temos que odiar a inimizade, nós temos que odiar com toda a nossa força a divisão. A gente não pode admitir de nenhuma maneira que essas coisas entrem no meio de nós, porque isso vai roubar a bênção que Deus tem para nós, isso vai roubar esse perpetuar daquilo que Deus já está fazendo. Eu posso contar com você diante de Deus, sabe? A gente precisa se levantar, porque divisão e inimizade, Paulo, ele é muito firme aqui. Não fique criando partidos, não fique criando grupos. Eu sou assim, eu não sou dele, eu sou desse. Ah, eu sou assim, eu prefiro esse, eu gosto desse, eu sou dele. Não, não importa quem está plantando, não importa quem está regando, quem está adubando, o que importa é que nós temos um Deus e Ele dá crescimento, e Ele libera o crescimento onde há unidade. Salmo 133 fala isso, como é bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre da cabeça de Arão, vai pela sua barba, escorre por todo o corpo, até chegar à barra das suas vestes. Porque nesse lugar o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Se nós queremos ser uma igreja que tem bênção e vida para sempre, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos rejeitar e mandar para o inferno de volta a divisão e inimizade, porque elas nascem no inferno. E a gente não pode admitir numa casa que é do Senhor, uma igreja que é de Deus, uma igreja que quer ser viva, nós não podemos dar espaço para que inimizade e divisão entre, porque nós prezamos por aquilo que Deus quer fazer por gerações, até que Jesus volte. Amém? Eu não ia falar isso, mas eu senti de falar. Eu vejo como há uma importância na gente caminhar junto e um aprender com o outro. Eu sei que a gente aprende muito com os mais velhos, mas eu posso perguntar para pessoas aqui de 60 para cima, quanto que eles aprendem com as crianças ou com os jovens? Eu creio que cada um teria uma história para contar. E eu vejo como Eli, lembra o profeta Eli? Ele ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Olha que valor que tem nisso. O profeta Eli, com todos os seus defeitos, ele ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Ele falou: Samuel, você está achando que sou eu que estou falando com você? Não sou, não. É Deus. Então, a próxima vez que você ouvir, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E daí, Samuel volta para o lugar e ele aplica aquilo que ele aprendeu com o profeta Eli. E ele fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Para quê? Deus começou a falar a noite inteira, varou a madrugada toda, até de manhã cedo. E Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Isso foi tão importante, porque muitos anos depois, quando ele era adulto, profeta, ele ia ungir o rei, e ele ia ungir um cara que não era escolhido por Deus. E Deus fala: Samuel, não é esse. E ele vai ungir outro: Samuel, não é esse. Samuel, não é esse. Tem um outro, que é um homem segundo o meu coração, que é o rei Davi. É ele que eu quero que você unja, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Mas Samuel conseguiu ungir a pessoa certa, porque ele aprendeu a ouvir lá atrás com Eli. Então a gente precisa ver como há uma importância nisso. E ao mesmo tempo, no dia seguinte, quando o Samuel era uma criança, e o profeta Eli fala: Samuel, como foi a noite? Deus continuou falando com você? E Samuel falou: sim, Deus falou. Conta para mim o que Deus falou, não me esconda nada. Só que Deus falou que ia acontecer coisas terríveis com a família de Eli. E Samuel falou para Eli, trouxe uma exortação. Ele falou: olha, seus filhos, você não está pondo ordem na sua casa. Então Deus vai vir com destruição e vai matar os seus dois filhos no mesmo dia. Então Eli foi exortado por Samuel. Talvez se ele tivesse dado ouvidos àquele menino, talvez a situação teria sido outra. Mas ele falou assim: ah, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. ele teve a oportunidade de ouvir uma criança que ouviu a Deus, mas ele não quis ouvir, e foi trágico o fim de Eli e do seu filho, dos seus dois filhos. Então há uma importância em a gente crescer junto, a gente aprendendo com os mais velhos aprendendo com mais novos, porque a palavra fala que o ferro com ferro se afia. E é muito normal numa família como a nossa ter atritos, mas sempre atrito é bom para lixar, é bom para nos tratar. O que a gente não pode deixar permanecer é a divisão, a inimizade. Então, vem alguma situação, seja rápido em resolver, seja rápido em perdoar, seja rápido em pedir perdão. Isso vai mantendo a gente unido, e nesse lugar Deus vai ordenar bênção e vida para sempre. Amém? E eu queria ler com vocês uma história, segundo Reis 4, de 1 a 7. Se você puder abrir, nós vamos ler esse trecho, segundo Reis 4, de 1 a 7. Fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aqui a gente vê uma história de uma família que está com algum problema, porque uma parte da geração se foi. Justo o pai de família morreu e deixou uma mulher viúva com dois filhos e provavelmente com muitas dívidas, porque veio a pessoa cobrar o pagamento das dívidas, e aí ela não tinha como pagar. Então essa pessoa falou assim: olha, você está me devendo, então o que você tem? Ela: eu tenho meus dois filhos, ó, aqui. E hoje a gente ouviu na ceia, né, como é difícil perder filho. Ele falou assim: então vou ter que levar seus filhos como escravos, não iam morrer, mas iam ser escravos. E aí essa mulher não admite, e ela procura o profeta Eliseu, e a gente viu o que acontece aqui. Eu queria destacar aqui o valor das gerações e da unidade das gerações aqui nessa história. A primeira geração que eu quero falar aí é o profeta Eliseu. Esse profeta Eliseu, ele representa a geração mais experiente. É uma geração que conhece a Deus, que vem andando com Deus há muito tempo, e que já conhece tanto a Deus que não se desespera com problemas. Você já procurou alguém mais velho para se aconselhar? E você fala assim: nossa, eu vou contar esse meu problema para ela. Ela vai chorar comigo. E aí você vai, conta o seu problema, e a pessoa assim: ah, sim, é isso o seu problema? Ah, então, olha, nós vamos orar, mas eu creio que você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa pôr ordem, você precisa ter mais disciplina. E a pessoa ouve aquele seu problema, que para você era o fim do mundo, e ela ouve com a maior tranquilidade: vai ficar tudo bem. É bom, a gente aprende, né, com essas situações, vem para crescer. Está frustrada? Ah, é bom. Minha mãe fala: frustração é bom, você deixa de ser mimado, acontece as coisas tudo do jeito que você quer. Às vezes dá até raiva, porque é uma paz, uma tranquilidade. Hoje o pastor Davi falou aqui nas ofertas: vocês têm que experimentar mais milagres, você não quer deixar abrir espaço. Por que que eles têm autoridade para falar isso? Porque eles já experimentaram muitos milagres, porque eles já tiveram muitos problemas, e eles viram Deus solucionar todos. Então, essa geração que a gente tem que procurar quando a gente tem que ter problema, é uma geração que já anda com Deus, ó, há tanto tempo, coleciona histórias com Deus, coleciona vivências de milagres com Deus. E há uma importância naquilo que eles falam, porque às vezes o problema na nossa cabeça é tão gigante e o negócio é tão simples para se resolver. Eu lembro que numa dessas viagens para a praia, a gente estava lá no mar, E uma senhora, ela pulou no pescoço do meu pai. Socorro, eu tô me afogando. Ela veio com o problema dela. Eu tava do lado. E ela enroscou no pescoço do meu pai, assim, desesperada, porque ela tava se afogando. E o meu pai, na simplicidade e sabedoria dele, ele falou assim: senhora, põe o pé no chão. E ela pôs. E a água bateu aqui. Ela, ah, tá raso. É isso. Palavra simples, de experiência. Ele tá lá, tá vendo que tá no raso. Acho que a moça, não sei o que aconteceu com ela. Se desesperou. Pulou no pescoço do meu pai. Meu Deus, olha o meu problema. E meu pai, fica em pé. Olha, você tá no raso, tá vendo? Ah, verdade. E procurar Eliseu vai ser assim, porque essas pessoas, essa geração tem sabedoria, eles têm paciência para escutar o que você vai falar, ele sabe fazer perguntas, igual Eliseu fez. Quem você tem na sua casa? Vai dar tudo certo, você vai fazer assim. E ele aconselha, né? Então a gente precisa muito dessa geração. Joel 2:28 fala: os velhos sonharão. Como assim os velhos sonharão? É que eles têm tanta experiência com Deus que quando eles vão dormir, eles não ficam pensando nos problemas. Eles sonham, porque eles já sabem que Deus resolve os problemas deles. E a gente precisa aprender com essa geração. O número 2 é a viúva. Aqui foi um trabalho em conjunto, foi Eliseu e a viúva. A viúva representa os pais, talvez pai espiritual, os pais naturais. Mas são as pessoas que não abrem mão da sua descendência. Pode vir o diabo querer pegar. Ela fala assim: não, aqui não. Aqui não, Satanás, aqui você não vai pegar a minha descendência, não. Você não vai pegar meus filhos, aqui você não toca nos meus filhos. É uma geração que está protegendo a próxima geração. E é uma geração que sabe, talvez não tenha a solução ainda, porque não tem tanta experiência assim. Mas pelo menos eles sabem onde procurar ajuda. A viúva, ela poderia muito bem ter ido na lei de Moisés, porque a lei de Moisés fala que era para deixar cair as espigas no chão, para que os pobres, órfãos e viúvas e estrangeiros pegassem o que caísse no chão para eles terem o que comer. Ela podia ter recorrido à lei de Moisés, que era obrigada a deixar alimento para as viúvas e para os órfãos, que era o caso dela. Mas ela corre para o profeta. Ela corre para alguém que tem experiência, alguém que andava com Deus. Os pais representam pessoas que talvez não tenham a solução de todos os problemas, porque ainda não têm tanta experiência, mas eles sabem onde buscar a solução. Eles ajudam a gente a buscar Deus, que tem a solução para todas as coisas. É uma geração que é muito realista. Ela sabe o que tem e ela sabe o que não tem. Eu não tenho nada, a não ser uma botija, uma vasilha com azeite. Essa geração é obediente a Deus, obedece a Deus sem negociar. É uma geração que não tem medo também de dar passos de fé, mesmo se ela tenha que abrir mão de tudo que ela tem. É uma geração que está com Deus e não abre. É uma geração que já escolheu caminhar com Deus. Como a gente cantou hoje, podem me tirar os bens, podem me deixar de mãos vazias, mas Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Se eu tiver que abrir mão da minha única vasilha de azeite, eu vou abrir mão, porque eu não sei mais viver sem o Senhor. Posso não ter tanta experiência como a geração de Eliseu, mas eu vou correr para o Senhor. Eu posso perder tudo, mas o Senhor eu não perco, não. Eu não abro mão do Senhor. E depois vem os filhos. Os filhos representam os jovens, os adolescentes. Essas pessoas são as pessoas que têm a força para carregar vasilhas vazias. A gente não pode mandar a geração de Eliseu sair catando vasilha vazia o dia inteiro, porque eles vão travar na segunda vasilha. Eles vão travar, gente. Vai ficar assim, ai, foi, vai erguer a vasilha. Ai, meu Deus, travou. Isso daí é trabalho para jovem. E jovem não tem vergonha de pedir. Não é? Quem é pai de jovem aqui, sabe? Não tem vergonha de pedir. Pai, tô precisando aí, faz um pix. Não tem vergonha, eles não passam vergonha, eles não estão preocupados com o que vão falar. É para pegar vasilha? Vão pegar. O jovem, para mim, pegar vasilha vazia é: eu vou abrir espaço para o Espírito Santo vir com esse óleo. O jovem é assim. O jovem não está nem aí com a reputação dele. Ele quer passar vergonha mesmo com o Espírito Santo. Senhor, Eu abro mão da minha dignidade. Espírito Santo, vem aqui. E tá com terror aqui nessa reunião. É a oração que eles fazem, gente, no Hunters e no Cais. Espírito Santo, vem e arregaça tudo, Senhor. Isso é igreja viva. Tá nem aí. Você vai borrar, você vai ter ranho. Não tá nem aí, porque eles abrem espaço para o mover de Deus. Eles não têm vergonha, eles têm tanta fome, vão catar a vasilha, mesmo por mais louca que seja a direção que a gente dá, que os mais velhos dão, olha, vão pegar vasilha vazia, não poucas, peguem muitas com todos os seus vizinhos. Gente, o mais velho ia falar assim, por quê? Pra quê? Tem um plano? Quantas de cada vez? Vai ter uma rampa? Vai não sei o quê? Vai ficar perguntando, o jovem, ele ouviu, ele sai. Quem tem vasilha? E vai trazendo. Nossa, conseguimos 80. Beleza, vamos catar mais. Esse é um jovem. São jovens e adolescentes aqui dessa casa. Eles abrem espaço para que o milagre venha. Eles têm fome por milagre. Eles têm fome por sobrenatural. E quanto nós mais velhos aprendemos com essa fome deles. Como a gente precisa andar em unidade com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. E a quarta pessoa que faz parte dessa história é Deus. Sem Ele, nada dessa história aconteceria. Deus é aquele que vai fazer o milagre. Deus é aquele que dá o crescimento. Deus é aquele que faz multiplicar. Mesmo que você tenha só uma vasilha com um pouquinho de azeite só, Ele é aquele que faz multiplicar. E Ele libera esse azeite. O azeite na Bíblia, ele representa unção. Representa uma consagração, representa uma separação. O azeite representa o Espírito Santo entre nós. E se a gente for ver, e ser bem sincero, a gente não consegue combater a inimizade e a divisão pela nossa própria força. E a palavra mesmo fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E uma das figuras do Espírito Santo é esse óleo. Prontinho para atacar fogo, o negócio pegar fogo. Óleo é combustível. E nós precisamos nos esforçar como igreja para entender o valor de cada geração. Amém? E eu queria compartilhar algo nessa palavra rapidinho que eu senti que é específico para a igreja viva, para nós. É, tem um trecho no versículo 4 que fala, depois entre em casa com seus filhos e fecha a porta. Eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que, que é isso? Entra e fecha a porta. E Deus me falou que tem algo específico que Deus quer fazer nessa igreja conosco aqui, que é só para nós. Eu não estou falando isso de egoísmo, não, que nós não vamos dividir, não é isso. Mas é algo que a nossa unidade vai atrair uma bênção, uma unção dos céus sobre nós como igreja viva, sobre nós como casa, como família. E o fechar a porta é, não fica se comparando, não fica olhando a grama do vizinho, celebra as coisas que eu tenho feito nesse lugar. Você é capaz de celebrar cada domingo que a gente tem tido salvação? Você consegue celebrar a transformação que tem vindo em cada estudo de GPS? Você consegue celebrar o tanto de roupa, de recurso que nós estamos podendo mandar pela graça de Deus para Rio Grande do Sul? Você consegue celebrar as visitas que têm vindo nesse lugar? Você consegue celebrar? Fecha a porta. Começa a olhar um pouco mais para dentro e celebrar o que Deus tem feito aqui, porque isso é a gente ser fiel no pouco, talvez. Isso é celebrar, às vezes, uma vasilha pequena de óleo, mas a gente precisa celebrar. Vamos fechar a porta e buscar aquilo que Deus tem para nós como igreja, que tem para nós como família. E não vai faltar lá fora, porque Deus está fazendo isso em cada igreja local. E Deus tem isso para essa igreja também. No versículo 4 também fala, vá separando as que você for enchendo. E eu imagino que eles enchiam uma e separavam, enchiam outra vasilha e separavam, e ficou o lado das vasilhas cheias e o lado das vasilhas vazias. E eu perguntei para Deus o que era isso, o Senhor falou que sempre a gente tem que celebrar cada vasilha que a gente enche. Às vezes a gente já quer ver o todo completo. A gente quer ver todas as vasilhas cheias, a gente já quer ver o dinheiro que vai vir porque eu vendi esse óleo. Mas o Senhor está falando, vai separando vasilha por vasilha. Você consegue celebrar porque no culto de hoje teve unção que fluiu nesse lugar? Você consegue celebrar a unção que você experimentou, às vezes numa ação social? Você consegue experimentar a unção que fluiu lá da sala de intercessão? A unção que existe sobre as crianças que estão aprendendo sobre o reino de Deus? Você consegue celebrar aquilo que Deus vai fazer no acampamento do Hunters e do Cais? Você consegue celebrar? Isso é você pegar uma vasilha e colocar para cá. Senhor, eu celebro. Eu consegui encher isso. O Senhor encheu isso. O Senhor encheu essa e eu quero celebrar isso. Às vezes a gente fica esperando o Senhor encher todas para a gente... Ah, eu vou esperar encher para ver se eu tenho mesmo que agradecer ou se eu tenho que lamentar. Vamos celebrar vasilha por vasilha. Domingo após domingo, estudo de GPS por estudo de GPS, vida salva por vida salva. Vamos celebrando cada etapa daquilo que o Senhor tem feito e tem sido fiel, derramando tanta unção que a gente não merece. A gente precisa ser grato ao Senhor, porque dia a dia, domingo a domingo, Ele tem sido fiel conosco. Depois o versículo 7 fala: vá e venda o azeite. Igreja Viva, eu sinto que essa unção que virá de unidade entre nós, quando fala vá e venda o azeite, para mim ir e vender significa que nós vamos inspirar pessoas a pagar o preço pela unidade. Eu sinto que Deus quer derramar uma unção sobre nós. E isso vai inspirar outras pessoas, pessoas que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus, a pagar o preço para andar em unidade. Porque eles vão ver frutos de outras gerações sendo colhidos agora. Vai vendo azeite, aquilo que nós vivemos aqui, vai inspirar muitas pessoas a pagarem o preço pela unidade no corpo de Cristo. E por último, viva do restante, está no versículo 7. Para mim, quando eu perguntei para Deus, Deus, o que é viva do restante? O Senhor falou, o que vocês vão experimentar aqui, essa unção que vem pela unidade, vocês nunca mais vão conseguir viver sem. Vocês nunca mais vão conseguir dar um passo sem essa unção. Nós vamos viver do restante, que o restante dos nossos dias como igreja seja cheio dessa unção. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar. E a minha oração hoje vai ser dois trechos. Eu quero orar com você dois trechos da Bíblia. O primeiro trecho que eu quero orar com vocês, se você puder abrir suas mãos, é 1 João 2, de 12 a 14. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Atos 2, de 16 a 18. Assim como disse o profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito, da minha unção, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Senhor, nessa hora, nós clamamos a Ti por uma unção nova que nos une. Se você puder dar a mão para a pessoa que está do seu lado ou pôr a mão no ombro dela, nós vamos juntos clamar por unidade, por essa unção. Existe uma unção específica que vem por unidade. Vamos começar a clamar isso no seu lugar. Começa a falar, Deus, nós queremos essa unção. Eu te agradeço pelo meu irmão aqui do meu lado, pela minha irmã. Nós somos corpo, nos levantamos contra toda divisão, toda inimizade. Senhor, nós pedimos por essa unção sobre nós. Essa porção do Teu Santo Espírito. Não queremos dar mais nenhum passo sem ela. Queremos aprender a viver dessa unção. Queremos inspirar pessoas a pagarem o preço por essa unção. Senhor, obrigada por cada geração aqui representada. Obrigada porque todos são importantes. Todos aqui são importantes e nós clamamos. Aumenta a tua unção, Senhor. Vem com teu óleo sobre nós. Mais o teu óleo sobre nós. Essa unção que quebra jugos. Essa unção que quebra muralhas de divisão. Essa unção que desfaz amarguras. Em nome de Jesus, vem com essa unção, intensifica sobre essa casa. Senhor, nós dizemos sim para tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Dizemos sim para tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Em nome de Jesus, como família, nós aceitamos. Queremos fechar a porta e olhar e celebrar vasilha por vasilha que o Senhor tem enchido nessa casa. Somos gratos pelo Teu Espírito Santo que tem se movido nesse lugar. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer mais uma oração, também baseado na palavra de Deus. Eu queria orar e convidar você a orar comigo Romanos 8. Sabe, em Romanos 8 fala que todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu poder para eles serem chamados filhos de Deus. Talvez você fale, muito bonito aqui essa família, muito bonito que vocês se amam, que vocês não querem ter divisão nem inimizade, mas eu tô fora disso, eu não pertenço a esse lugar. Sabe, eu quero te dizer que Jesus, ele morreu na cruz, como a gente ouviu hoje durante a ceia, exatamente para que você tivesse um lugar nessa família. E a palavra é tão clara, é tão simples. É só receber a Jesus e você vai ser feito instantaneamente filho de Deus. E eu quero fazer esse convite. Você que tem estado se sentindo sozinho, você que tem estado que você não pertence a nenhuma geração, é como se não tivesse pais, não tivesse filhos, se sente sozinho. Eu quero te dizer, uma das coisas que Jesus conquistou na cruz para você foi família. Foi pertencimento, você pode pertencer, mas para isso você precisa aceitar Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero te convidar, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você fala, eu quero isso, é isso que eu estou precisando. Essa palavra é para mim, o Senhor me trouxe aqui só para eu falar isso aí que você falou, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida, para eu pertencer a uma família, para eu ser de verdade filho de Deus. Se essa é a sua condição, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, para pertencer a essa casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe. Glórias a Deus, amém. Eu queria chamar vocês aqui à frente. Glórias a Deus. Eu vou fazer uma oração. Pode ficar aqui, ó, na minha frente para eu olhar vocês de frente. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir para vocês repetirem. E toda a igreja vai repetir, porque a gente já fez essa oração outras vezes. Se tiver mais alguém que quiser vir aqui, fica à vontade, pode vir, tá bom? Mas nós vamos orar junto como família, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, pode repetir. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te aceito e te recebo como minha família. Muito obrigada, Jesus, por tudo que você conquistou para mim naquela cruz. Obrigada porque agora eu sou filho de Deus e pertenço à sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas.